Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast com o melhor da literatura brasileira e mundial. Seja muito bem-vindo. Sou Anderson Mendanha e hoje a gente traz uma entrevista com o escritor Ronaldo Corrêa de Brito sobre o seu mais recente romance, Rio Sangue. Ronaldo Corrêa de Brito conversou com o jornalista Maurício de Melo Júnior para o programa Leituras da TV Senado. Vamos ouvir essa entrevista então.
Entrevista.
Ronaldo, Rio Sangue, que é seu novo romance, ele tem uma estrutura interessante que me parece que foge um pouco do trabalho tradicional da sua literatura. Ele é um livro que você dialoga com mais profundidade com os mitos, né? Os mitos nordestinos, claro, é uma das tônicas do seu trabalho, mas você resgata muito os mitos mais ancestrais. Como é que foi o trabalho desse livro? Como é que foi a ideia de fazer esse livro? Como é que surge o Rio Sangue?
Eu nasci numa fazenda do sertão do Ceará, numa região chamada Inhamuns, numa região à margem do Jaguaribe, do rio Jaguaribe, que é o maior rio seco do mundo, ou seja, não é um rio perene, é um rio que corre durante o período das chuvas com muita água e depois seca. A história desse lugar é a seguinte: é que os colonizadores portugueses que chegaram no Brasil, sobretudo na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba, Alagoas era Pernambuco, né, você sabe, eles ficaram apenas no litoral. Capistrano de Abreu até dizia que a nossa história era uma história como caranguejo arranhando a beira do litoral, tá entendendo? A areia do litoral não avançava. Até que acontece um fato, que é necessário alimentar a população que está crescendo. Surgem ideias de se criar grandes rebanhos e também de se plantar algodão. Durante 200 anos, os indígenas, sobretudo as tribos cariris, resistiram à entrada desses brancos. Mas um bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho, junto com um pernambucano de Olinda, Bernardo Vieira de Melo, que ambos tinham acabado com a última resistência dos quilombos lá em Palmares, eles então começam uma guerra que é chamada a Guerra dos 10 Anos, a guerra. Tem vários nomes e há quem chama até de a Guerra dos 100 Anos. E então, os brancos conquistadores, né, chamados colonizadores, entram nos sertões e chegam nessa nossa região dos Inhamuns. As mais ilustres famílias são uma família de judeus espanhóis e portugueses saídos dos engenhos de Tracunhaém e também de engenhos de Sirinhaém e de lá de Penedo, em Alagoas. Logo na chegada, um sargento-mor, que era casado com uma das mais ilustres filhas de um dos mais ilustres conquistadores, ele assassina a esposa. Assassina. Então, esse feminicídio que me foi narrado quando eu era muito criança, me marcou muito profundamente. Muito, muito profundamente. Eu vivi educado por histórias do imaginário popular, por mitos da mitologia universal, tá entendendo? Da Índia, da Alemanha, do povo hebreu. E todas essas mitologias convergiram. É incrível como o Nordeste foi aberto a toda essa tradição oral, a essa grande tradição oral. Então, eu fui educado dentro dessa tradição oral e dentro dessa tradição das lendas e das histórias acontecidas naquela região. Então, Rio Sangue, aí o nome Rio Sangue, ele trata desse feminicídio. É um feminicídio que aparece em seis dos meus livros. Eu até descobri, de boas gargalhadas, que um jovem mineiro, ele fez uma dissertação sobre quantas vezes esse feminicídio aparece na minha literatura. Fez uma investigação e uma dissertação sobre isso. Então, Rio Sangue é um romance que é mais ou menos uma crônica de uma morte anunciada. Ele já, no início, ele já vai dizendo que esse assassinato vai acontecer. E você vai acreditando que não irá acontecer, os personagens vão se montando, vão se revelando, vão sendo construídos como o personagem João, a personagem Catarina, a que será assassinada, e você até o final imagina e eu que não vai acontecer, e eu preciso então introduzir um outro narrador, porque há vários narradores dentro do romance, e esse narrador é que finalmente diz para o leitor. Conta ao leitor como foi essa morte.
É um livro também que, curiosamente, ele fala de um contraponto econômico aí curioso, que a gente poderia chamar de primeira decadência da cana-de-açúcar,
Isso.
né? Dos
Essa
engenhos de açúcar.
isso.
E de certa forma, uma ascensão econômica da cultura do couro, né?
Isso.
Quer dizer, como é que foi trabalhar esses dois elementos?
Toda a minha vida eu pesquisei sobre isso, não é? Além de ter conhecido essa cultura, porque minha família, ela começa a deixar o campo quando foi introduzida a praga do bicudo. Nosso algodão concorria com o algodão da Califórnia, o algodão dos Estados Unidos, e ele já estava alcançando melhor qualidade. Nessa época, então, é introduzida a praga do bicudo, que destrói nossos algodoais. Nessa época, você veja o Luiz Gonzaga até grava Ouro Branco, não é? Ouro Branco, larirarararara. Então, eu ainda, minha família, meus pais, ainda foram da época dos grandes rebanhos e das grandes plantações de algodão. Eu fui criado em fazendas completamente autônomas, como eram os ducados, os condados, os baronatos da Europa, entendeu? Na Idade Média. Nós produzíamos o que comíamos, o que vestíamos, está entendendo? E exportávamos o excedente. Mas, depois da Segunda Guerra, há a grande transformação, né? O campo, que tinha 85% da população do país, ele começa a ser abandonado, até ser o que é hoje, uma periferia de cidade, não é? Onde residem 15% das pessoas. Apenas 15% da população hoje habita o campo, não é? E no Rio de Janeiro nem campo existe mais. Então, é exatamente isso. Eu sou herdeiro, não é? Não sou herdeiro no nome dessa civilização do algodão e do couro, né? Das grandes fazendas. E, claro, eu fui educado nessa linguagem, não é? Por mais que eu seja um homem como Guimarães Rosa, médico, de uma formação culta, não é? Erudita, que esteve em grandes universidades do mundo, dando aula e como escritor residente, mas eu, na verdade, o meu imaginário é um imaginário muito alimentado por esse universo sertanejo, ou essa cultura brasileira, assim como Mário de Andrade foi alimentado por uma cultura brasileira, certo? Como Macunaíma. É um livro resultado de uma linguagem tipicamente do campo, das tribos indígenas. O personagem nasce aí. Então, digamos que eu ainda, nos meus 73 anos, ainda sou ligado a esse universo e não me desfaço desse conhecimento e dessa cultura. Pelo contrário, eu, em Rio Sangue, eu cada vez a exalto mais e mostro o quanto as pessoas dominam uma cultura universal, na verdade, profundamente universal.
É porque é interessante, você retoma alguns personagens que são que está muito entranhado, né? Na cultura, sobretudo do sertão, né? O Fabião das Queimadas, o Mão de Pau, né? Quer dizer, você também trabalhou com esses que não são mitos, são o Mão de Pau é um mito, claro, mas o Fabião das Queimadas existiu, foi um personagem, né, vivo.
O personagem Fabião do romance, que na verdade era um escravizado, tá entendendo? E que também era um cara que cantava, que criava versos, e era analfabeto, mas que, graças à sua rabeca, ele e às suas composições, ele ganhou dinheiro para comprar a sua liberdade. Então, na verdade, eu busco matrizes fundadoras dos tipos brasileiros, tá entendendo? Por exemplo, um dos caracteres principais da nossa formação é a imensa crueldade do nosso processo de colonização e escravização de indígenas e africanos, entendeu? Então, essa crueldade que ainda permanece, que você vê reflexo dela, por exemplo, na ditadura militar, nos golpes mais recentes, ela é do caráter brasileiro, ela é da nossa formação. Então, eu busco histórias, eu crio personagens, os personagens principais são construídos a partir de certos personagens históricos, entendeu? Reinventados por mim. Assim, vou citar a Fellini, que dizia que ah, eu trabalho com memória inventada. Então, eu também, a minha memória é uma memória inventada. Você não vá buscar provas históricas, embora eu trabalhe muito com documentos, eu faça muita pesquisa. Tá entendendo? Uma personagem incrível, Brice Manuela, é uma personagem do Recife, tá entendendo? Uma vítima do patriarcalismo, do machismo, da cultura opressora, tá entendendo? E é uma mulher que era libertária, que tentava ser emancipada e que termina os dias dela sendo presa, mas que no romance eu liberto. Eu acho que ela merecia realmente terminar de outra maneira. Então eu vou reinventando histórias de personagens que eu conhecia e guardava de memória.
Essa crueldade intrínseca, vamos falar assim, está muito presente no, no, na Anacleto, né? Anacleta, né?
Atleta.
Que é um dos
Atleta.
seus personagens.
E no João, sobretudo.
Sim, porque e há uma dicotomia aí curiosa, um contraponto curioso, que é o João e o irmão, né? O José, que foi forçado a ser padre, que também é uma forma de opressão, uma forma de crueldade, né? Quer dizer, como é que são esses dois personagens, sobretudo, esses dois irmãos?
Então, as grandes famílias, todas elas tinham um padre. Um padre. E tinham um que assumia o patrimônio da família e que, de um modo geral, tentava anular a irmã, ou colocando-a num convento, ou casando-a. De certa maneira, os irmãos sempre estavam, e aí o livro é cheio dessas histórias. As irmãs de Catarina também não lutam para que ela não seja assassinada, porque eles, de uma certa maneira, têm interesse no terço de herança dela, que é imensa. Daquele tipo, as propriedades tinham, eram incalculáveis, eram verdadeiros estados. E então, essa crueldade, ela está nas mulheres, está no bispo, não é? Que lança um olhar libidinoso sobre João, não é? E que condena José a um celibato, o celibato da ordenação de ser padre, tá entendendo? Mas que ele termina quebrando esse destino dele, embora também fraco, embora também um indivíduo, até um certo sentido pusilânime, acovardado, medroso. E você vai encontrar força em algumas mulheres. Em algumas mulheres, sim, você vai encontrar uma força maior. Mas os homens ou têm essa grande marca de crueldade, ou tem uma certa covardia, uma covardia traiçoeira, cruel, cruel também.
Mas que acaba se dominando por um feitiço, digamos assim, no bom sentido da palavra, que é a sensualidade que há nas camadas populares, sobretudo nas mulheres. A felicidade, Páscoa, né? Que são mulheres que acabam tendo uma presença fundamental na vida desses homens e que acaba por manipulá-los, digamos assim, pela sensualidade, não é? Também é isso no romance, né?
No caso de Páscoa, eu nem diria sensualidade, porque Páscoa é uma criança que é adotada pelo padre, é adotada, certo? E que é estuprada por ele assim que tem a menarca, menstrua pela primeira vez. Então, é um estupro, é um estupro, é uma violência, é um fato real, e que o poder que ela adquire nem é pela sensualidade, é um poder. Uma certa apropriação do poder sobre um personagem que é fraco. Que é fraco, está entendendo? E que encontrou nela a possibilidade de viver a sua sexualidade de padre e ter com ela 10 filhos. Você está compreendendo? E então, o poder dela é o poder da maternidade, de gerar 10 filhos, homens e mulheres, de administrar a casa, de resolver grandes questões, grandes impasses, de assenhorar-se, tá entendendo? Porque no Ceará, por decreto da coroa, houve uma orientação, e da igreja também, que considerava que era aconselhável que os brancos colonizadores casassem com indígenas, mas não com negros, não é? Porque a igreja negou sempre que os negros tivessem alma. Era uma forma de justificar toda a crueldade da escravização. Então, inclusive Vieira, não é? Eu narro aí, eu relato o muito elogiado Antônio Vieira, tá entendendo? O padre Antônio Vieira, como foi que ele se posicionou frente à questão do negro no Brasil? Da pior forma possível, entendeu? Validando a escravização. E aí, então, no Ceará, os casamentos entre brancos, homens brancos e mulheres indígenas, é assim, eu diria que foi numa incidência altíssima. Você, andando pelo Ceará, você vê claramente, entendeu, que nós somos um povo mestiço de brancos com indígenas. Houve uma orientação também de matar todos os homens, velhos, crianças, adultos, todos, e poupar apenas as mulheres para serem esposas. Não eram amantes, não há história de que sejam tomadas como amantes para ser esposa. No caso do padre, ele não pode tomar Páscoa, do padre José, não pode tomá-la como esposa, porque ele mantém, como era costume naquela época, uma relação de mancebia, de amaziamento, está entendendo? Que era um costume muito assumido e muito, muito bem assumido aqui no Brasil. Então, ele se liga a essa indígena, mas ela é poderosa. Ela é profundamente poderosa. No meu romance Galileia, também há um casamento desses, entre uma mulher descendente de índios e um homem branco, tá entendendo? E essas mulheres que eu conheci, muitas dessas histórias, são mulheres de uma força, de um quase herói. De um heroísmo mesmo, entendeu? De uma coragem, elas terminam tomando a rédea da casa e do poder e do mando.
É, a gente tem exemplos claríssimos desde Nízia Floresta e por aí vai. Eram mulheres danadas. A Raquel de Queiroz uma vez me disse isso, né? Disse, minhas mulheres são danadas. E são as mulheres do Ceará, né? Agora, uma coisa que chama muito a atenção também no livro é o trabalho da linguagem, porque você, de certa forma, medeia as narrativas com o linguajar de de quem a narra. Claro, tem o narrador onisciente ali em todo canto, mas ele varia de acordo com a linguagem que ele varia a linguagem de acordo com a narrativa. Não é? Quer dizer, também como é que foi trabalhar essas várias linguagens, né? Que até o Zé Américo de Almeida chamava de a linguagem brasileira, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar essa linguagem brasileira?
Uma coisa que eu percebi e que era necessário fazer, e que foi uma coisa que sempre me inquietou, é que eu ia na casa do meu tio, o professor Zusa Bezerra, um homem cultíssimo, e tome fala complicada. Ia na casa do meu tio Pedro Brito, meu tio bisavô, e que linguagem. Mas eu ia na feira e falava com as pessoas. Na cozinha de casa, as pessoas falavam de outro jeito. Em cada lugar, falava-se de forma diferente. Não havia, nós não tínhamos uma uniformidade de língua. Manuel Bandeira até disse no poema dele, Evocação do Recife: língua certa do povo, língua certa do povo. Porque o povo é que fala certo o português do Brasil, ao passo que nós que fazemos é macaquear a sintaxe Lusíada. Então, Rio Sangue é um livro de muitos narradores. Eu quis, entendeu? Construir essa Babel de falas. E deixei cada um fala ao seu modo. Eu deixei que as mulheres que eu ouvi na cozinha, da casa da minha avó, da casa dos meus tios, e que os meus tios, e que os meus parentes, cultos, cada um falasse ao seu modo, entendeu? Cada um fala. De uma certa maneira, quem faz isso também, por exemplo, é o William Faulkner, né, faz. Então, os narradores, o narrador onisciente, e depois o outro narrador vai aparecer, e porque muitos narradores, de repente, tomam a narrativa, desembestam a narrativa e o narrador desaparece. Aí ele, mais adiante, reaparece, tá entendendo? O livro termina, por exemplo, com um narrador, um contador de história, porque havia contadores de história, homens do povo, mas de uma fala cultíssima, cultíssima. Como era cultíssimo um tocador de rabeca que tocava na Feira de Juazeiro, e de repente eu gravava e ia para Antônio Madureira e para Ariano Suassuna, e dizia: que música é essa? Ele dizia: ah, meu Deus, onde você arranjou isso? Em Juazeiro, com a rabequeira, Cé Galina. Isso é uma cantiga do rei Dom Afonso Sábio. Como isso chegou a Juazeiro? Pelo amor de Deus. Então, exatamente isso. Era incrível, na minha formação, ouvir essas pessoas de uma cultura impressionante. Então, eu via narrativas, depois eu descobri que eram da Índia, que eram do Afeganistão, que eram da África, que eram, tá entendendo? Tudo isso convergiu. E nós fomos um mundo muito fechado, que recebia coisa demais, mas e que guardava e que remoía, 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 remoía. Nós éramos os narradores clássicos de Walter Benjamin, não viajantes, aqueles que ficavam ouvindo, 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 e guardando e remoendo e recriando e guardando. Então, eu sou um desses narradores. Eu vi histórias demais. E Rio Sangue foi uma chance de falar e de botar todo esse povo que me habita para falar.
Ele surge exatamente isso, como um novo, digamos, rumo da sua literatura. Quer dizer, o que é que vem aí a partir do Rio Sangue?
Eu nem sei, sinceramente, eu nem sei, Maurício. Eu nem sei, Maurício. Eu nem sei. Eu não sei.
Mas você já está trabalhando?
Bom, eu tenho um livro de contos quase prontos, entendeu? É um livro em que eu trabalho a partir de algumas estrofes ou algum trecho de fala de um escritor, e a partir daí eu desenvolvo uma narrativa. Já tenho várias narrativas, mas nesse momento eu ando muito interessado em acompanhar o crescimento dos meus netos. Eu acho que eu estou um pouco numa conversa de Gil e de Zeca Pagodinho, tá entendendo? Ai, estou tão cansado. Zeca Pagodinho acabou de recusar 400 mil reais para cantar. Eu não canto de noite, não. Não canto mais de madrugada, não. Eu estou cansado. Então, eu estou, assim, 50 anos como médico, 40 anos só dentro de uma sua vida toda. Trabalhei muito, 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 muito. Nesse momento, eu tenho 5 netos, 3 netas e 2 netos. A mais velha tem 9, o mais novo tem 3. Meu Deus, que povo tão encantador. E eu ando muito interessado nesse povo, viu? em ouvir e acompanhar essa meninada crescer. Vamos ver o que é que vem por aí.
Vai acabar voltando para a literatura juvenil, que foi também, de certa forma, a sua origem, né? Com o Baile do
Exato.
Menino Deus, né? Com o Arlequim, né?
Bandeira de São João, Pavão.
Bandeira de São João, Pavão Misterioso, né? Que você reescreveu.
Nem sei. Vamos ver, vamos ver. Nem sei. Vamos ver o que vai acontecer com o Brasil e com o mundo, não é? Vivemos um momento de tanta dúvida, não é? De tanta dúvida, não é? Bom, eu acho que a arte muda e é capaz de transformar e de provocar novas aberturas. Vamos ver o que é que a gente vai fazer. Você vai publicar um livro novo agora, estou sabendo, que coisa boa, um livro com 7 novelas. Que maravilha, fico muito feliz na expectativa do seu livro, viu? Quem sabe eu vou
Maravilha.
entrevistar, viu? Certo?
Tá certo. Vou lhe mandar o um livro para você ler.
É, Maurício, viu?
Tá ótimo. Ronaldo, um grande abraço. Obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Uma ótima conversa.
Obrigado a você, Maurício. Um grande abraço. A gente se vê aí em algum evento, tá bom?
Essa foi a conversa do jornalista Maurício Melo Júnior com o escritor Ronaldo Corrêa de Brito sobre o seu mais recente romance, Rio Sangue. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Convido você a escutar os outros programas disponíveis em podcast e também no site da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de João Lira. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.